Dia, senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à conferência da PDG, referente aos resultados do quarto trimestre e ano de 2024. Informamos a todos os participantes que estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser enviadas durante a apresentação clicando no ícone Q&A. Está localizado na parte inferior da plataforma. Bom, inicialmente aqui nós da PDG, nós gostaríamos de deixar registrado nosso agradecimento ao trabalho do Augusto Reis, que conduziu a companhia como presidente até janeiro de 2025. E por meio da liderança do Augusto, a companhia atingiu grandes resultados, onde a companhia saiu da recuperação judicial, conta hoje com uma equipe capacitada, comprometida, experiente, além de outros vultuosos feitos, como a definição e implementação de uma cultura forte na companhia. Esses fatores são essenciais para a continuidade do trabalho de recuperação e desenvolvimento da PDG. Então, dessa forma, eu gosto, né, para dar continuidade a este trabalho, com a missão de desenvolver ainda mais a companhia, para que ela se torne aí cada dia mais forte e mais eficiente, gostaria de apresentar o Maurício Tiso, que está em sua primeira teleconferência conosco, que é o novo presidente da PDG, conforme a gente divulgou no dia 30 de janeiro deste ano. Maurício é graduado em Ciências Contábeis com um MBA pelo IBMEC, é um profissional com ampla experiência nos setores de varejo, setor imobiliário, setor de turismo e indústria, e destaca-se pela sólida rede de alianças com instituições bancárias, empresas de investimento, agências de consultoria e stakeholders estratégicos. Desde 2018, tem desempenhado um papel relevante na transformação da indústria de turismo no Brasil, com atuação no mercado de propriedade fracionada, integrando incorporação imobiliária e receita de serviços. Então, o Maurício já traz aí uma grande bagagem, um grande know-how no setor da companhia. Posteriormente, ele vai fazer a apresentação a todos. Vocês terão a oportunidade aí de acompanhá-lo e enviarem perguntas para nós. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa conferência, relativas às perspectivas de negócio do Grupo PDG, projeções, metas operacionais e financeiras, são crenças e premissas da administração da companhia, né? Com base nas informações atualmente disponíveis. Considerações sobre o futuro não são garantias de desempenho, porque envolvem riscos, incertezas e premissas, e depende de eventos e circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em eventuais projeções. Bom, sem mais delongas, eu gostaria agora de passar a palavra ao Maurício, que fará a apresentação. Então, Maurício, por favor, pode prosseguir.
Obrigado, Renato. Bom dia a todos e todas. Espero que estejam bem. Quero agradecer a participação de vocês na conferência de resultados da PDG Realty. Estou muito feliz de retornar à PDG e encontrar, depois desse excelente trabalho do Augusto e todo o time, uma empresa forte e focada em escrever um novo capítulo em sua história com todas as lições aprendidas nesses últimos anos. Antes de passar para a agenda do dia, gostaria de comentar sobre os principais focos estratégicos da companhia em 2024. Ao longo de 2024, a companhia manteve seu foco na consolidação e no aumento da eficiência operacional, com especial atenção aos lançamentos realizados, IX Tatuapé e IX Santana. A obra do empreendimento do IX Tatuapé está com cerca de 55% da execução física concluída até o final de fevereiro deste ano, conforme previsto no cronograma de obra. Seguimos um projeto em linha com um cronograma e custos orçados, viabilizando a liberação das parcelas do financiamento da obra conforme previsto contratualmente. Em relação ao empreendimento IX Santana, seguimos com os trabalhos técnicos, comerciais e financeiros que precedem, né, o início das obras. Adicionalmente, seguimos desenvolvendo a agenda de futuros lançamentos, monitorando cuidadosamente as condições econômicas e do setor, buscando maximizar o sucesso dos nossos projetos. Em 2024, A companhia investiu na estratégia de melhorar a experiência dos nossos clientes. Em abril, foi lançado o Personalix, um programa de personalização de apartamentos, que oferece kits de acabamentos, permitindo que cada cliente escolha a opção que melhor reflete o seu estilo na sua, no seu, na sua nova aquisição, né? Além da personalização, os clientes contam com preços especiais e uma flexibilidade de pagamento. Inicialmente, nós disponibilizamos para os clientes do Wix Tatuapé. O programa obteve uma grande adesão, atingindo 100% da meta de vendas de kits e uma taxa de conversão de 47% dos clientes. Diante desse sucesso, planejamos expandir o Personalix para os demais projetos da Ix, ampliando a diversificação das fontes de receita da companhia. Adicionalmente, dentro do planejamento de desalavancagem da companhia, reforço de caixa e redução nos custos operacionais ao longo de 2024, três terrenos que não se enquadravam no nosso plano de lançamento foram vendidos. Em setembro, foi concluído o aumento de capital no montante de 416,4 milhões, por meio da conversão de dívidas concursais em ações, em conformidade com o plano de recuperação judicial e o seu aditamento. Essa operação representa um importante avanço na desalavancagem da companhia, contribuindo para a redução de riscos e para a melhoria dos nossos indicadores financeiros. Conforme previamente divulgado, a pedido de um acionista, foi realizada em 19 de dezembro uma Assembleia Geral Extraordinária que resultou na substituição de 2/3 dos membros do Conselho de Administração. Falando agora sobre o grupamento das ações, conforme divulgado em 28 de janeiro, em Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovado o grupamento das ações PDGR3, na proporção de 125 para 1, em atendimento ao regulamento de emissores da B3 e ao ofício enviado pela B3 para a companhia. Após o período de 30 dias para a recomposição das frações, as ações passaram a ser negociadas grupadas a partir de 28 de fevereiro. Começando com a nossa agenda de apresentação de hoje, iniciaremos pelo slide 3, onde apresentaremos os principais destaques do período, os quais comentarei com mais detalhes ao longo da apresentação. Então, aqui nós vemos que no quarto trimestre, registramos uma redução de 23 milhões na dívida extra concursal, equivalente aí a 5%. Com isso, registramos um resultado financeiro de 22 milhões no quarto trimestre. Registramos uma redução de 53 milhões no montante da dívida concursal ao longo de 2024, equivalente a 4%. O passivo total da companhia foi reduzido em 3% ao longo de 2024. Registramos um lucro bruto de 3 milhões, com margem de 2,5% em 2024. As despesas gerais e administrativas foram reduzidas em 35% na comparação anual. Os nossos distratos foram reduzidos em 27% na comparação entre 2023 e 2024. E a venda líquida, desconsiderando as dações realizadas em pagamentos no período, foi 86% maior em 2024 em relação a 2023. Seguindo para o slide 5, apresentamos o desempenho de vendas da companhia. No quarto tri de 2024, as vendas brutas somadas às dações totalizaram 15,5 milhões, 4% acima do quarto tri de 2023. Em 2024, as vendas brutas somaram 131,5 milhões, um aumento de 90% em relação a 2023. Durante esse mesmo quarto tri de 2024, os distratos somaram 7,9 milhões, 5% abaixo do valor registrado no mesmo período do ano anterior. Os distratos totalizaram 38,1 milhões, 27% abaixo do valor distratado no ano de 2023. As vendas líquidas totalizaram 7,6 milhões no quarto tri de 2024, um aumento de 17% em relação ao mesmo período do ano anterior. Ainda em 2024, as vendas líquidas somaram 93,4 milhões, representando um aumento de 443% em relação ao ano de 2023. Excluindo as dações em pagamento, as vendas brutas totalizaram 61 milhões de reais, em 2024 e 64,3 milhões em 2023. As vendas líquidas totalizaram 22,9 milhões em 2024, representando um aumento de 86% em relação a 2023. No quarto trimestre de 2024, foi repassado um VGV de 1,3 milhão, registrando um aumento de 117% na comparação com o quarto trimestre de 2023. No acumulado em 2024, foi repassado um VGV de 6,7 milhões, registrando uma redução de 56% na comparação de 2023. O resultado obtido está em linha com as vendas realizadas. Continuamos realizando os repasses através de um processo rápido e por meio de uma análise de crédito criteriosa e estritamente alinhado à nossa estratégia comercial, focada na geração de caixa. Falando agora sobre os estoques da companhia, no slide 6, apresentamos a composição do estoque disponível para venda, isso é, estoque pronto e lançamentos. Ao final do quarto tri de 2024, o estoque disponível para venda totalizou 246,4 milhões, 6% abaixo do mesmo período perdão, 6% abaixo do terceiro tri de 2024 e 37% abaixo do quarto tri de 2023. A redução anual decorreu principalmente das dações em pagamento, além das vendas realizadas no período. Sobre a composição do nosso estoque, 45% refere-se a lançamentos. 64% está localizado em São Paulo, que é a principal praça de atuação da companhia atualmente. E 82% são produtos residenciais. Agora, no slide 8, apresentamos as despesas gerais, administrativas e comerciais. As despesas gerais e administrativas foram reduzidas em 35% na comparação trimestral e 25% na comparação anual, principalmente devido à diminuição nas despesas com prestações de serviços e assessores jurídicos. As despesas comerciais aumentaram 73% na comparação trimestral e 10% na comparação anual, devido à maior despesa com unidades em estoque. No quarto tri de 2024, foi realizada uma revisão na estrutura da companhia, que foi concluída em janeiro de 2025. Esse processo teve como objetivo readequar os quadros de pessoas ao momento atual da companhia, continuando a busca contínua pela eficiência operacional. No slide seguinte, número 20, número 9, apresentamos a variação da dívida extra concursal. A dívida extra concursal foi reduzida em 23 milhões no quarto trimestre de 2024, equivalente a 5%. Isso em decorrência da reavaliação das garantias dessas dívidas. A redução do valor das garantias das dívidas extra concursais resultou no aumento do saldo excedente a ser migrado para a dívida concursal. Vale lembrar que, nos termos do plano da recuperação judicial do Grupo PDG, quando o saldo da dívida é maior que o valor da garantia correspondente, a companhia não pode privilegiar o pagamento deste saldo residual extra-concursal em detrimento aos credores concursais. Sendo assim, os credores poderão solicitar a habilitação do saldo residual na ARJ e este valor será pago nas condições previstas do plano. No acumulado de 2024, a dívida extra concursal foi reduzida em 10 milhões, o equivalente a 2%. Passando agora para o slide 10, apresento a variação da dívida concursal. A dívida concursal aumentou 9 milhões durante o quarto trimestre de 2024, equivalente a 1%, devido ao acréscimo de juros do período. No acumulado de 2024, a dívida concursal foi reduzida em 53 milhões, o equivalente a 4%, devido ao pagamento de dívidas realizadas por meio da conversão de créditos em ações e dações de unidade. No total, considerando os aumentos de capital já realizados, os pagamentos aos credores e as dações realizadas, a companhia já amortizou 1,9 bilhões em dívidas concursais. Seguindo agora para o slide 11, apresentamos a desalavancagem da companhia. Somando as dívidas extraconcursais, dívidas concursais e custo a incorrer, no final do quarto tri de 2024, a alavancagem estendida da companhia totalizou 1,7 bi, uma redução de 1% ao longo de 2024. Sobre o montante de alavancagem, destaco que as dívidas concursais têm vencimentos até 2042 e poderão ser amortizadas por meio de dação em pagamento ou por meio de conversão em ações. As dívidas extraconcursais continuam sendo renegociadas e poderão ser habilitadas na recuperação judicial ao longo do tempo. No slide 12, apresentamos a demonstração dos resultados, no qual vou destacar as principais variações e impactos do período. O aumento da receita de vendas imobiliárias e no custo das unidades vendidas decorreu principalmente de eventos não recorrentes, como, primeiro, a venda por dação e, segundo, venda de terrenos, eventos ocorridos ao longo do segundo e do terceiro trimestre de 2024. Ao longo do quarto trimestre de 2024, não houve esse impacto. No quarto tri de 2024, foi registrado um lucro financeiro de 21,8 milhões, em decorrência da reavaliação das garantias das dívidas extras concursais, conforme mencionei anteriormente. No acumulado de 2024, foi registrado um prejuízo financeiro de 336,6 milhões devido ao acréscimo de juros sobre os empréstimos e financiamentos. No acumulado do ano de 2024, foi registrado um prejuízo líquido de 430,1 milhões, sendo que o principal impacto foi o resultado financeiro. Encerro aqui a apresentação dos resultados da PDG e abro agora para as perguntas.
Obrigado, Maurício. Gostaria de lembrar a todos que, para fazer pergunta, basta clicar no botão Q&A, está aparecendo na tela. Eu vou iniciar com a primeira pergunta. Vamos lá. Primeira pergunta vem da Carla, da Growth Invest. Parabéns pelos resultados. Ela quer saber sobre as despesas financeiras, né? Se as despesas financeiras devem seguir, no padrão que fecharam o ano de 2024, né? Se elas vão sofrer volatilidade durante o ano de 2025, né? E como é que a companhia espera que fiquem as dívidas, da companhia aí no ano de 2025? Obrigado pela pergunta, Carla. Vamos respondê-la. Oi, Carla. Vamos lá. Aqui é o Renato. Então, em relação ao resultado financeiro, ele teve uma volatilidade aí ao longo do ano passado, né? Em função, vai se lembrar aí, 2023 a gente teve aquela desconsolidação de algumas obras, enfim, tivemos uma redução no custo a incorrer, mas principalmente as dívidas foram impactadas, né? Pela aplicação da regra do plano de recuperação, né? Em que a gente avaliou as garantias das dívidas, né? Que tinham garantia real, né? E o restante foi baixado. Então, houve aquela retroação das despesas financeiras durante o período de 2023, teve um impacto grande no balanço. Agora, ao longo de 2024, elas ficaram meio em linhas do que deve ser ao longo desse ano de 2025, salvo as dívidas que forem habilitadas dentro do plano de recuperação, né? Que elas têm uma correção ATR, né? Conforme regras do plano. Então, a gente não tem uma expectativa de que haja nenhuma volatilidade, principalmente nenhum aumento relevante ou material nas despesas financeiras ao longo desse ano. Então, elas devem ter um comportamento muito parecido com o que foi observado ao longo do ano de 2024. Eu vou aproveitar aqui para ler a segunda pergunta. que vem do Alexandre da Asset Norma. Bom dia, parabéns pela divulgação de resultados. Aí ele pergunta como está o pipeline de lançamento da companhia para o ano de 2025. E ele tem uma segunda pergunta, eu vou segurar essa segunda pergunta, vamos responder a primeira. Como é que está o nosso pipeline de lançamento para esse ano de 2025? Passar a palavra aqui para o Maurício. Maurício, a pergunta é do Alexandre da Asset Norma.
Obrigado, Alexandre. A companhia continua estudando em detalhes tanto o seu land bank como possibilidades de lançamentos ainda em 2025 e 2026. Até o momento, a gente está estudando isso com muita atenção, principalmente por conta do momento do mercado imobiliário hoje, tá? Então, até o momento, a gente não tem uma informação mais precisa para trazer para você de localização e de produto, mas é a intenção da companhia retomar os seus lançamentos, mas preservando o resultado do acionista e trazendo produtos que façam sentido para o público comprador neste momento atual da economia. Então, estamos trabalhando aqui duro para encontrar o melhor equilíbrio, a melhor relação entre os nossos land banks e o momento atual da empresa.
Segunda pergunta do Alexandre. Estão as obras do lançamento do Tatuapé e do Santana? Alexandre, vamos lá. Santana, a gente está fazendo os últimos ajustes antes do início das obras, né? A gente está num pré-início aí, mas elas ainda não foram efetivamente iniciadas. Isso deve acontecer em breve. A gente não vai passar um guidance aqui de data, mas em breve essas obras devem iniciar lá no lançamento do IX Santana. Em relação ao IX Tatuapé, as obras estão dentro do cronograma, dentro do custo, exatamente como era necessário que fosse aí como um primeiro lançamento depois de alguns anos na companhia. As obras estão bem avançadas, a gente tem um percentual de obra ali de aproximadamente 54% de obra já realizada. Está disponível, inclusive, no site da companhia esse percentual de obra até o final de fevereiro. Logo a gente deve atualizar aí para o fim de março com a nova medição. Então as obras estão indo muito bem. Um custo dentro do planejado e o cronograma, principalmente de obra, também dentro do planejado. Então, a gente, por enquanto, não tem nenhuma expectativa que haja um estouro de orçamento em relação ao custo da obra e nem atraso na entrega dentro do que está previsto com os prometentes compradores. Tá bom, Alexandre? Obrigado aí pela pergunta. Próxima pergunta vem de Ademir José Manente Júnior. Obrigado, Ademir, aí pela pergunta. Para 2025 e 2026, a previsão de novos lançamentos. Isso foi comentado agora na pergunta anterior, né? Que já foi realizada. Então, nós vamos passar para a segunda parte da sua pergunta. Segunda parte da pergunta do Ademir, diz respeito às dívidas com dações em pagamento através de unidades prontas ou a realizar, né? Como é que vai ser a redução das dívidas aí por meio de dação? De unidades prontas ou unidades a performar. Obrigado, Admir. Vou passar para o Maurício responder a pergunta.
Bom dia, Demir. Obrigado pela pergunta. Nós estamos seguindo, de forma muito diligente, o cumprimento do plano, né? Executar a redução da dívida, das dívidas extras concursais com dação em pagamento, é algo que demanda uma negociação longa com os credores, mas também é um mecanismo, sim, muito eficiente, né? Já existe um plano, com uma das dívidas em específico, que vem seguindo com as dações em pagamentos. Mas sempre que há esta possibilidade, ela é sempre aberta na estrutura da companhia, e a gente segue, sim, como uma possibilidade para atuar na redução das dívidas.
Próxima pergunta vem do Gisiel. Em questão do empréstimo feito para capital de giro, e fechamos o ano com prejuízo e margem de lucro muito baixo, né? Como será para 2025? Gisiel, em relação a empréstimo de giro e tal, houve operação feita, a informação é a informação pública ali, né, que é obrigatória e necessária, tá? Outras operações, se houverem, serão devidamente divulgadas ao mercado. Questões estratégicas, a companhia não vai abrir isso de forma pública, desnecessariamente. Em relação a fechar o ano com prejuízo e margem de lucro muito baixa, aí é uma equação simples de que a companhia hoje comercializa, um estoque que já é mais antigo, um estoque que tem um carrego maior, né? Então, obviamente que são unidades que já não são unidades em condição de pronta entrega, né? De uma unidade que acabou de ser entregue, já unidade que foi entregue há mais tempo. Lembrando que a companhia suspendeu os lançamentos em 2015, né? Voltando com o Ix Tatuapé, quase 7 anos depois, quando foi lançado o Ix Tatuapé. Então, obviamente, essa reversão de margem e resultado ela vai ocorrer na medida em que as novas unidades, as unidades dos lançamentos atuais, forem entregues, né? Que são unidades com uma margem maior, que tem um custo de carrego menor, né? Unidades que acabaram de ser entregues, então isso aí obviamente vai impactar, na margem da companhia, né? Enquanto a companhia tiver majoritariamente suas receitas oriundas de unidades mais antigas em estoque, com custo de carrego maior, a margem vai continuar sofrendo um pouco, né? Então a virada vai ser na medida em que os lançamentos, começarem a ser entregues, os novos lançamentos que virão também, ok? Obrigado aí pela pergunta, Gisiel. A próxima pergunta vem do Bruno da Mega Capital. Obrigado, Bruno, pela pergunta. Ele coloca que tá um pouquinho, só o comentário dele ficou um pouquinho desatualizado em relação ao momento atual, mas vale a pena responder, tá? Ele coloca que a ação está negociando abaixo de R$ 1, né? Será necessário um novo grupamento? Bruno, ontem, hoje, enfim, ontem teve uma movimentação mais alta no papel e também uma valorização, hoje também, então o papel está negociando aí acima de R$ 1, mas. Supondo que o papel continuasse negociando abaixo de R$ 1, conforme o regulamento de emissores, é necessário que a companhia permaneça sendo negociada abaixo de R$ 1 durante 30 pregões consecutivos, né? Fato que muito provavelmente não pode não acontecer hoje. Então, a gente não deve receber aí nenhuma comunicação, nenhum ofício da B3 no sentido de tomar nenhuma medida para realização de novo grupamento. Lembrando que o grupamento é sempre uma ação que é provocada pela B3 em função das regras, né, do regulamento dos emissores, né? Não é uma iniciativa, que parte da companhia ou da administração da companhia em fazer grupamento. A gente sabe que, parte da comunidade de acionistas e investidores não vê com bons olhos a questão do grupamento, mas a companhia acaba realizando, né, por força de regra do regulamento dos emissores. Tá bom, Bruno? Espero que tenha ficado claro aí e agradeço a sua pergunta. Uma pergunta do Alexandre da Norma acerca do DNA. Faz muito sentido. Ele coloca aqui, com os avanços dos lançamentos, né, da aceleração, enfim, aí da operação da companhia, o que devemos esperar do DNA, né? E qual a estratégia para a construção, se a companhia vai permanecer utilizando a estrutura de terceiros para construir ou se ela eventualmente vai mobilizar uma equipe própria para os lançamentos. Então, são duas perguntas em uma aqui. O que esperar do DNA com a aceleração dos lançamentos e a estratégia de construção, se própria ou de terceiros, como é adotado o modelo aí para os lançamentos.
Obrigado, Alexandre. Toda a redução que foi feita no DNA, ela foi feita com muito planejamento, e essa estrutura que nós temos hoje sustenta, os nossos próximos lançamentos. Então, a gente vai trabalhar sempre em busca de mais eficiência, em maximizar os nossos lançamentos, mas não há previsão, né, nem planejamento da companhia de um aumento do DNA. Quanto à estrutura de construção própria ou terceira, o guia para essa decisão é sempre maximização de eficiência. Então, enquanto as obras permanecerem no volume adequado para se manter em terceiro, a companhia dá a preferência para executar isso com os terceiros, né? Então, não está no planejamento da companhia um incremento e um aumento, né, da área com as construções próprias no curto prazo.
Muito obrigado, Maurício. Bom, a gente vai encerrar aqui em 34 minutos de conferência e eventuais perguntas que não foram enviadas, eu solicito que, por favor, enviem para o nosso canal de Relações com Investidores, cujo endereço é ri@pdg.com.br. Então, dessa forma, encerramos aqui a sessão de perguntas e respostas. Agradecemos a participação de todos vocês na conferência da PDG. E de novo, se tiverem alguma dúvida, enviem para o nosso e-mail ri@pdg.com.br. Ok? Muito obrigado, um ótimo dia, uma ótima semana. E a conferência de resultados da PDG está encerrada. Desejamos um ótimo dia.